É dado o kick-off para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar.
Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, edição de número 115 do podcast dos esportes americanos. Eu sou Miguel Fortunato e hoje tem muito assunto legal neste que é o podcast do portal The Playoffs. Você nos ouve pelo SoundCloud, pelo iTunes, pelo Spotify e outros diversos agregadores de podcast. Basta procurar pelo canal do The Playoffs. Hoje o assunto principal é a NFL, com os prospectos defensivos do draft, né? Um draft considerado defensivo, com vários candidatos a estrelas da liga. Fizemos na semana passada os prospectos ofensivos e hoje vamos falar dos craques da defesa. E também, no final do programa, na parte da NBA, a gente vai fazer um preview do Final Four da NCAA, que na próxima segunda-feira teremos a final do College Football. Mas começaremos com a bola oval com o meu querido Luiz Felipe Sassini. Estava de folga na semana passada, hoje está com tudo, Luiz.
É, estava com os deveres a fazer semana passada, onde eu vou participar, mas hoje estamos aqui. Vamos falar dessa classe defensiva, o draft é conhecido por esses talentos defensivos, como você falou. É, há muitos jogadores interessantíssimos, alguns que eu estou até sonhando no meu Denver Broncos, e vamos ver todos esses jogadores hoje.
Pois é, meu time precisa de um deles e temos com a 26ª escolha. Eu quero saber se vai sobrar coisa boa lá para baixo no draft. Meu querido Rafael Fraga, de Boston para o mundo, tudo bem?
Opa, grande Miguel, Luiz, um prazer estar aqui. Hoje o programa promete, hein? Acho que vamos falar de no mínimo um, se não dois jogadores que são candidatos aí pro Hall da Fama no final da carreira.
Pois é. Quando chegamos em Ed Rusher, vamos discutir, hein, Rafa? Porque eu já sei que a tua opinião não condiz com a minha, com a nossa, no caso.
Não esperava por essa.
Pois é, pois é. Antes da gente começar, a gente optou aqui por fazer a divisão de posições pela nomenclatura mais moderna, né? Que a mídia americana e até mesmo a mídia brasileira tá nomeando as posições. Então a gente vai falar dos defensive tackles, né? Que são os defensores por dentro da linha, ali na linha ofensiva com a mão na terra. Vamos falar dos inside linebackers, são os linebackers que atuam por dentro. E vamos falar de edge rushers, que são os pontas que podem jogar como outside linebackers no 3-4, no sistema de defesa 3-4, ou como defensive end no sistema 4-3. Aí a gente fala qual se encaixa melhor em cada sistema, porque cada time joga em um sistema, mas fica mais fácil, até porque edge rushers é o ponto forte de toda essa classe do draft. Então vamos começar, gente, com defensive tackles e com um nome que não fosse Kyle Murray, meu caro Luiz, seria o grande candidato à escolha número 1 do draft, que é o nosso querido Keenan Williams, de Alabama. 1,93m de altura e em 15 jogos conseguiu 71 tackles e 8 sacks. Ele que é segundanista no college.
É um talento especial, assim, pra mim, um dos meus preferidos da classe, um dos que eu sonho na 10ª escolha, mas eu sei que não vai chegar. Ele, apesar de ser um defensor da linha defensiva pelo interior, pelo meio, ele não é só aquele jogador que vai estar ali pra parar a corrida, pra ocupar o espaço. Ele consegue chegar no quarterback de uma forma muito incomum para a posição dele, e por isso que ele é tão valioso nesse draft. Na minha opinião, ele é o melhor jogador do draft inteiro, mas como sabemos, quarterbacks sempre saem mais alto do que muitas vezes deveriam, e por isso, já que parece que a opção de Arizona é ir com um quarterback, Quinnen Williams talvez não saia na primeira escolha, e talvez não saia nem na segunda, possa até cair por causa exatamente da posição, que não é uma das mais valiosas da liga.
Ô Rafa, você que tem como a grande estrela da sua equipe um defensive tackle, talvez o cara que tenha mudado essa posição, o valor dessa posição na liga, que é o Aaron Donald, você acha que vale a pena apostar no Keenan Williams como uma escolha tão alta assim, primeira, segunda escolha, para ser aí um dos playmakers do 49ers, do Cardinal, do Jets? Vale a pena tanto assim?
Vale, vale muito, ainda mais do jeito que a liga é hoje, né? E muito graças ao Aaron Donald, como você disse mesmo. Ah, um cara que tá mudando a liga, e a gente vê hoje em dia, a gente viu especialmente no ano passado, que a pressão interna, né, da linha ofensiva pode ser e tem sido mais efetiva do que pelas pontas, né, como era considerada a NFL por muitos anos, né? Mais difícil de proteger, o quarterback não tem aquela opção de dar um passo para frente, né, de se proteger, movimentar no pocket, né, quando a pressão vem interna, é muito mais difícil. Então, sim, vale a pena. Ele é um jogador completamente diferente do Aaron Donald, né? Ele é mais um nose tackle, é um defensive tackle clássico, tradicional, né? Ele ganha com tamanho, com a força, mas sim, eu acho que entre ele e o Bosa, a diferença é mínima, seja a primeira ou segunda escolha do draft, tanto faz, eu acho que com os dois seriam grandes opções. Eu vejo bem parelhos, né? Antes desse processo todo eu era mais Bosa, agora eu tô um pouquinho mais pro Keenan Williams, mas eu acho que é que ela tanto faz, né? Você vai ter um grande jogador independente de quem que você escolher.
Temos aqui também, além do... para fechar, vocês acham que o Keenan Williams, dentre esses três times, Luiz, Arizona Cardinals, 49ers, Jets, que ele não deve fugir daí, você acha que dentre esses três times, em qual ele se encaixaria e já faria mais diferença?
Ele não deveria sair dessas três, sem dúvida. Porém, eu acho que é possível que ele saia para Oakland ou para Tampa.
Olha.
Devido às escolhas, às preferências de posição de dos times que estão com as primeiras escolhas do draft. Mas entre os três, eu acho que New York Jets seria a escolha ideal, assim, o fit ideal para ele, porque ele chegaria para fazer uma parceria com Leonard Williams, que para alguns torcedores do Jets não chegou ao nível que eles esperavam, mas talvez com um jogador que nem o outro Williams do lado dele possa desenvolver e fazer uma dupla bem perigosa.
Pois é. Para Oakland faria muito sentido, né? Porque uma classe recheada de edge rushers, né? Se o Gruden não quiser um quarterback, ele podia pegar o Keenan Williams na 4, caso sobrasse, e aí depois na segunda escolha dele pegar um edge rusher, aí ele ficaria com uma linha bem forte, mas a cabeça do Gruden é uma interrogação, né, minha gente? Pode vir qualquer coisa nesse draft. Essa quarta escolha aí é a maior incógnita desse draft. Aliás...
Que provavelmente vai definir todo o resto do draft.
Vai definir muita coisa no restante do draft. Aliás, passando a nossa programação, né, na semana que vem a gente não tem a NFL, que nasceu na rede, que a gente vai fazer um especial com a prévia dos playoffs da NBA. Só que daqui 15 dias a gente vai ter o nosso mock draft, que com nossos general managers vão alternando as escolhas, nosso querido Rafa e o Luiz. Então a gente vai fazer um mock bem legal. O Luiz atrevido, cheio de possíveis trade downs. Então vai ser bem bacana.
Vai ter opção de trocar? Não.
A gente vai fazer sem troca, só que ponderando. Pode haver a troca aqui, tá, entendeu? Mesmo.
A gente fala, vai bagunçar tudo.
Não. A gente.
O Fraga já ia vir com uma proposta para os Lions para subir do 31 para o 8.
Pode ser o dinheiro dos Lions e dos Rams. Essa brincadeira.
Cara, subir do 31 para o 8 é duro, hein? Não é fácil não, hein? Tem que dar bastante coisa. Você já deu o CJ Anderson, já perderam moeda de troca pra ele, já.
Puta.
Deviam ter segurado se a ideia era essa. Vamos lá, então. Vamos, pra fechar essa posição de defensive tackle, temos dois nomes também que estão muito cotados, né? Até pelo mock que o Luiz fez pro The Playoffs, o mock inscrito. O Ed Oliver, né? Que pode ser até uma escolha top 15... Ele que teve 54 tackles e 3 sacks na temporada em apenas 8 jogos, metade do que os demais. E o Christian Wilkins de Clemson, né, que foi campeão da temporada, com 51 tackles, 5,5 sacks, ele que já está na última temporada de college. Aqui, Rafa, você acha que algum deles é uma boa escolha para a primeira rodada?
Cara, o Ed Oliver, né, é o meu jogador predileto nesse draft.
Olha!
Eu acho que ele é um talento generacional, ele é um jogador com muita qualidade para vencer a batalha contra a linha ofensiva. Ele não é do tamanho que você gosta de ter um cara ali como nose tackle. Eu acho que ele pode até acabar jogando como inside linebacker na NFL. Por causa desse problema com o tamanho, ele lembra muito o Terry Bruschi, né, que fez essa mudança também. Mas ele é um jogador mais explosivo, talvez o jogador mais explosivo que eu já vi saindo do draft. Ele não vem de uma escola muito grande, Houston não é uma das principais faculdades da NCAA. Ele foi jogar lá para jogar com o irmão, isso talvez prejudicou um pouquinho a evolução dele. Ele é sensacional. Meu sonho é ver ele ao lado do Donald, né? São dois jogadores parecidos, né? O Donald é um pouco mais ele usa as mãos melhor, ele ataca com plano, né? Ele é um pouco mais estrategista do que o Oliver, que é pura explosão. Ele talvez peca um pouquinho na força, mas pela velocidade e a qualidade que ele tem, eu acho que quem conseguir draftar ele, e se os mocks estão corretos, ele sai do 15º, no 14º, do 18º escolha, por aí, vai ser um baita de um steal, porque eu acho que se fosse justo mesmo a NFL, e por puro talento, a gente teria Bosa, Williams e Oliver saindo entre os três, nas três primeiras escolhas, porque o Oliver, para mim, é um jogador sensacional, tá bem perto, se não... acima ou no mesmo nível do que Bosa e Williams. Eu gosto muito do Ed Oliver, acho que ele vai ser um nome que a gente vai ficar apreciando aí por muitos anos na NFL.
Mas quando o cara sofre lesão, né, Luiz, na temporada que ele vai sair, desvaloriza um pouquinho, né?
Desvaloriza, mas acho que o problema com ele não é nem exatamente o da lesão. O problema é realmente o que o Fraga falou, o tamanho dele assustou um pouco os times da NFL de não saber aonde colocá-lo. Para mim, eu acho que ele seria perfeito como um defensive end de um esquema 3-4. Principalmente se o time tiver dois outside linebackers que consigam criar muita confusão na linha ofensiva pelas laterais, aí onde ele poderia encontrar um espaço entre o tackle e o guard, ou até aproveitar o nose tackle para tentar entrar entre o guard e o center e também causar muito para a vida do QB adversário, além de ter a explosão suficiente para ser um bloqueador de passes na linha incrível. Então, eu realmente acho que se os GMs forem espertos assim, e olharem para ele do jeito que ele deveria ser olhado, ele não deveria passar da quinta escolha. Já vimos outros jogadores parecidos com ele cair na primeira rodada.
O próprio Donald.
Talvez ele não seja tão explosivo que nem o Fraga falou, como o Donald, mas se você quiser comparar ele com alguém, você pode comparar ele com o Dino Atkins.
Isso.
E ver o tipo de jogador que ele pode ser, né? Eu realmente acho que ele tem tudo para brigar, por exemplo, pelo o título de rookie defensivo do ano no final da temporada.
Ele é na mão do Wade Phillips, do Vic Fangio, por exemplo, caras que sabem usar jogadores como ele, seria um absurdo. Acho que ele tem tudo para ser o terror da NFL.
O próprio... Como que é? Que tava no Jets, que tá no Tampa Bay agora?
Greg Williams.
Todd Bowles.
Bowles, isso. O Todd Bowles seria um bom nome, assim, não, talvez não saberia aproveitar tão bem quanto o Wade Phillips e o Vic Fangio, que para mim são as duas melhores mentes defensivas na liga atualmente, mas poderia aproveitar ele muito bem. Mas parece que eles estão mais focados em inside linebacker e também não seria uma escolha ruim para eles.
Pro Vic Fangio pode até cair, né? Pro Phillips é mais difícil. Só se subisse da 31 para 8, como o Luiz sugeriu, né?
Sonhar é de graça.
Tem o Christian Wilkins, tem mais algum defensive tackle, Rafa?
Bom, a gente não falou do Wilkins, né? Mas o Wilkins é um dos nomes que eu tô mais de olho aí pros Rams. É difícil que ele saia, vai sobrar no 31, mas é um cara que tem muita qualidade para pressionar por dentro também. Um nome que eu acho que pode cair ali para minha escolha 31, e é um cara que eu admiro bastante, é o Jerry Tillery, né? O defensive tackle também de Notre Dame. Ele é um cara muito forte, talvez o defensive lineman mais forte dessa classe. Ele é pura esse bull rush, né? Ele empurra os bloqueadores do lugar. E para um esquema 3-4 também, eu acho que ele pode jogar nas três posições, mas eu acho que ele tem tudo para ser um belo de um nose tackle na NFL. O Tillery, para mim, é uma das escolhas aí que deve sair no final do primeiro round, no início do segundo, que vai fazer impacto também logo de cara na NFL.
Então agora vamos com a posição de edge rusher, né? Porque sempre deixando claro que essa é uma classe de prospectos, pelo menos, muito melhor defensiva do que ofensivamente. Talvez até se não tivesse o Kyler Murray, a gente estaria falando de um draft onde a defesa predomina, né? Só que o Kyler Murray equilibra um pouquinho a balança. Vamos lá então com os edge rushers, tem tantos. Eu separei alguns aqui, a gente pode citar outros depois. Vamos começar com um candidato, né? Por que não? A primeira escolha geral ainda. Ou segunda ou terceira, que é o Nick Bosa, irmão do Joey Bosa, que joga no Los Angeles Chargers. Nick Bosa tem 1,93 de altura, fez apenas 3 jogos na temporada. O Nick Bosa teve 14 tackles, 4 sacks, 1 fumble forçado e 1 touchdown recuperado. Ele que está no seu terceiro ano na NCAA. E aí, meu caro Luiz, Nick Bosa é tudo isso que pintam ou não?
Ele é um excelente jogador, talento de geração, apesar de eu não, se eu fosse botá-lo num ranking com jogadores do draft passado, ele não seria o principal edge rusher da classe pra mim. Ele é sensacional, só que ele tem um sério problema. A saúde dele, como deu pra ver, ele já jogou 3 jogos nessa última temporada, é tão problemática quanto a saúde do irmão dele.
Sim.
Então, se você está pensando em escolher ele na primeira, segunda, terceira escolha, você tem que ter na cabeça que ele pode ser um cara que você não vai ter nas mãos nas horas mais decisivas. E, para mim, tem outros jogadores da posição nessa classe que não tem uma queda de talento tão grande entre ele e não tem esse problema de saúde. Então, por isso, não seria a minha primeira opção de edge rusher nesse draft.
Pois é. Rafa, o Nick Bosa, de talento, a gente vê que ele tem uma leitura incrível. É uma leitura de saber se espera, se caça o quarterback, se dá o tackle no jogo terrestre. Ele tem uma leitura de antecipar os movimentos do adversário impressionante. Você acredita que vale a pena uma escolha de número 1, 2, 3 nele?
Vale, vale muito. Ele é muito talentoso. Basta assistir o tape dele que você vê isso que você falou, essa habilidade, esse instinto de caçar quarterbacks. É algo que não tem como você botar números, estatísticas em cima disso, entrando no draft, é só vendo mesmo para você poder apreciar o talento do Nick Bosa em caçar quarterbacks. Ano antepassado, eu já tinha ele como um dos tops do prospectos do draft. Até para se ele saísse no ano passado, eu acho que ele seria uma escolha de top 10, top 5 no draft. Esse ano era para ser o ano dele, né? Eu tô vendo muitas entrevistas com os treinadores, a galera que ajudou a preparar ele. Esse ano teria sido um ano absurdo do Nick Bosa, uma evolução que ele demonstrou do ano antepassado para esse ano passado. Seria algo que realmente ia chamar a atenção em Ohio State. Era um ano para ele quebrar recordes, né? Tanto que em 3 jogos ele forçou 4 sacks, um fumble, um touchdown. Teria sido um baita ano dele. Mas ele acabou sofrendo essa contusão que tirou ele do restante do ano. Então ficou essa dúvida aí mesmo que o Luiz falou sobre a saúde dele. Mas é um cara que tem uma liderança incrível. Todo mundo fala bem dele, é um cara querido demais no vestiário, E eu acho que pelo puro talento e o pedigree que ele tem também na NFL, eu não pensaria duas vezes em escolher, não, entre essas primeiras três escolhas aí do draft. Acho que vale a pena. Eu acho que ele encaixa mais como um defensive end no 4-3. Seria a posição ideal para ele, um time que joga nesse esquema. Mas o talento dele, eu acho que qualquer um bom coordenador defensivo encaixa ele em qualquer esquema.
Pois é. Então é o seguinte. Tem um jogador aqui que eu quero botar na roda. Eu sei que o Rafa discorda, mas eu estou completamente... Pena que meu time não tem uma escolha alta nesse draft. Porque Josh Allen, de Kentucky, é um absurdo. E é aí considerado o segundo edge rusher da classe. Ele tem números... Ele é mais alto, tem 1,96 de altura. Em 13 jogos são 88 tackles, 17 sacks, 2 fumbles recuperados, 5 fumbles forçados. É um cara que desvia passe na secundária. É um jogador veloz, forte. Luiz, eu sinceramente, talvez tenha sido o jogador que mais me impressionou nesse estudo de prospectos do draft.
Ah, sem dúvida. Eu acho que se ele jogasse numa faculdade grande, não Kentucky, né, uma faculdade de mais tradição no futebol americano, ele com certeza... Além do que ele já está, para mim é o pass rusher perfeito. Talvez eu acho que ele conseguiria jogar tanto com a mão no chão quanto em pé, mas em pé talvez seja a posição certa para ele, então seja jogando de outside linebacker. Eu gosto muito dele. Eu acho que a queda de talento para ele, pro Nick Bosa, não é muito grande, e por isso eu escolheria ele antes do Bosa, porque ele estaria sempre saudável e, não, pelo menos, não demonstrou que teria esse tipo de problema na carreira dele na NFL. E é um cara que vai disputar liderança de sacks na temporada facilmente na liga e pode ajudar muito uma defesa.
Ô Rafa, eu te faço a pergunta. Rafa, eu te faço aquela pergunta que o povo quer saber. Você tem o Nick Bosa, que é o cara mais espetacular, e o Josh Allen, que é um cara mais constante, com números melhores. Sabendo que o Nick Bosa sofre com lesões, você como GM vai em quem, Rafa?
Eu vou no Nick Bosa. Eu não acho que os números do Josh Allen sejam melhores, não. É claro, no ano que o Nick Bosa não jogou, tem números melhores, né? Mas se você botar a carreira aí, eu não vejo essa discrepância, não. Pelo que eu vi nos dois em campo... Eu escolheria o Bosa. Não que o Allen seja muito pior que o Bosa, eu acho que é parecido o nível, não é tão absurdo assim, não. Mas eu acho que na intenção de pressionar o quarterback, de fazer a diferença, o Bosa tem isso a mais do que o Josh Allen, que vem, como o Luiz falou também, de uma escola menor, o schedule também é mais fácil, né? Não tem tantos grandes jogos assim. Então, isso talvez também esconde um pouquinho os números, né? Mas eu acho que é um grande talento também. Eu acho que ele é um jogador diferente do que o Nick Bosa. O Nick Bosa joga como defensive end no 4-3, ou um outside linebacker no 3-4. O Josh Allen, eu acho que o 4-3, ele como outside linebacker. Então, como edge rusher no 3-4. Mas é um cara que pode ajudar na cobertura também. Ele é bom contra correndo atrás de quem tá com a bola no jogo terrestre. Um cara bastante versátil, um baita de um talento também. Não teria problema algum escolhendo ele ali no topo do draft, mas se eu tivesse escolha entre Nick Bosa e Josh Allen, eu iria de Nick Bosa pelo tudo que eu falei antes, pelo pedigree, eu acho que ele tem um potencial de ser um talento Hall da Fama também, de ser um cara que vai ser aí um dos melhores jogadores defensivos todos os anos da sua carreira, como o Joey Bosa também é um dos melhores edge rushers da NFL hoje em dia. Teve esse probleminha com lesão, sim, mas eu não acho que isso é algo que vai seguir ele durante toda a carreira, não. E continua apostando no Nick Bosa sobre o Josh Allen.
Aí, portanto, as opiniões divergentes. Provavelmente o time que escolheu o Ed Husser primeiro deve escolher o Nick Bosa, mas eu acho que quem pegar o Josh Allen está muito bem servido também.
Quem pegar o Josh Allen com certeza vai ter o melhor Josh Allen da liga.
Ah, vai ter o melhor Josh Allen na liga. Pode acontecer de ser o Bills, né? É difícil, Mas pode acontecer de ser o Bills. O Bills
seria,
é a sexta
escolha. Seria um cenário interessantíssimo.
Teríamos dois Josh Allens. O Josh Allen, além de ser um QB questionado, seria o segundo melhor Josh Allen do time, se isso acontecesse, né? Então...
Sim, não, e seria interessante se ele fosse pro Jets também. Já imaginou duas vezes no ano Josh Allen contra Josh Allen?
Pois é, e um caçando o outro, né? Um querendo sacar o outro. Ia ser algo... E com a linha ofensiva que o Bills tem, meu amigo, ia ser muito complicado pro Josh Allen, quarterback. Agora... Vamos falar do jogador agora, outro cara que pode ser até escolha top 5, quiçá, né? E que no mock que o Luiz fez, que tá sensacional, que vale a pena eu conferir, mock número 4 do The Playoffs, você colocou ele justamente no Buffalo Bills, né, Luiz? Que é o Brian Burns, jogador de 52 tackles na temporada, 1,93m de altura, 10 sacks nesta temporada. O Brian Burns é um cara ideal para também resolver os problemas de... Jed Rusher das equipes?
É, ele tem uma queda já de talento um pouquinho maior para Bosa e Allen, né? Por isso que ele não tem a chance de sair antes desses dois nomes, acredito eu. Porém, ainda é um jogador muito efetivo, que talvez tenha que desenvolver um pouquinho mais do que Allen e Bosa, mas com certeza vai trazer muita força para a defesa aqui ou selecionar. Eu gosto muito desse jogador, jogou em Florida State, aprendeu bastante lá e acho que tem tudo para dar certo na NFL. E uma escolha dentro do top 10, para mim, seria muito possível para ele.
Eu acho que ele é um jogador de muita velocidade, tem capacidade de dar, dar aquela curva, né, em volta do tackle. Mas eu acho que ele peca na força física, né? Ele parece ser um cara um pouquinho leve demais para a NFL. E eu tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir render nessa troca de talento aí das linhas ofensivas também. Ele vai ter que botar um pouquinho mais de massa muscular e também cair num time que tem um coordenador defensivo que sabe utilizar ele, né? Porque ele, de cara, eu acho que ele vai ser um problema aí contra o jogo terrestre na NFL.
Muito bem. E agora, Rafa, um jogador que eu sei que você gosta. Que é o Montez Sweat, né? Que pode aí ser uma escolha top 10, top 15, quem sabe. Jogador de 1,98m. Você acha uma altura. Você acha bom pro Ed Rusher ser muito alto? Ele não perde um pouco a agilidade?
Acho que é bem relativo isso. Não sei se é um fator que eu olho muito, a altura do Ed Rusher. A posição que a gente tem vários jogadores com perfil diferente, né, que rendem dentro da NFL, então não sei se é um fator muito grande, não. Acho que ajuda na hora de você levantar e bloquear um passe, né?
Sim.
Mas eu não, o Montez Sweat, por exemplo, ele é meio que uma Ferrari, né? Ele tem aquela explosão, aquela velocidade também e agilidade para conseguir passar pelos tackles da NFL. Eu não vejo a altura sendo nada que complica, não. O Sweat, para mim, eu tenho ele na frente do Brian Burns. Para mim é o terceiro edge rusher nessa classe, ainda mais pelo performance que ele teve no combine. Muita velocidade, capaz de correr atrás do running back, correr atrás de qualquer quarterback. Eu gosto muito do Montez Sweat, também é outro que tem aquele instinto, né, de caçar quarterbacks. Gosto muito dele, para mim é o número 3 nessa lista aí.
E aí, Luiz?
É um jogador interessante também. Batalha assim com o Burns. Alguns ainda podem dizer que batalha com o Gary de Michigan. Teve a questão do problema no coração, mas foi liberado para participar do combine. Dizem que o problema do coração que ele tem não é tão grave nem perigoso para a própria saúde dele, então que ele poderia jogar na NFL sem ter nenhum problema. Então eu acredito que isso não vai acabar derrubando ele, pode até derrubar um pouco, mas com certeza deve sair ainda na primeira rodada. E alguém ali dentro do top 15, top 20 vai ser bem feliz quando escolher ele. E ele é muito ágil. Para quem acompanhou o combine, assim, ficou impressionado o tamanho dele, a agilidade dele. Eu gosto bastante. Ele vai ocupar espaço ali e chegar no quarterback muito mais fácil do que muitos outros jogadores na liga.
Pois é, Você colocou ele pro Miami Dolphins, né? Que também seria.
Seria uma escolha interessantíssima pra Miami.
É, porque Miami.
Um
tem,
jogador que Miami, falta lá em Miami.
É, Miami teve o pior pass rush da liga, né? Na última temporada. Foi o time que pior atrapalhou os planos do ataque adversário. Então, pra Miami, precisa de um jogador assim.
É, o jogador perfeito pro Brian Flores, né? Ele gosta muito desse estilo de jogador. De Blitz, seria uma ótima escolha mesmo.
Verdade.
Você imagina que se ele fez o que ele fez com o Trey Flowers, com todo respeito ao Flowers, eu ainda acho ele um bom jogador. Imagina o que ele faria com um cara como o Sweet na mão dele.
A dica pro Miami Dolphins, então, o mock draft vem aí, é um bom candidato. Temos outros nomes aqui, porque aqui, pra primeira rodada, a profundidade é tão grande que você pode pegar um edge rusher de qualidade numa escolha baixa, numa escolha ali de 20 a 32, por exemplo, você pode pegar um ótimo jogador para essa posição. Separei aqui, meu caro Luiz, o Rashan Gary, de Michigan, o seu companheiro Chase Vinovich, que também é de Michigan, e o Clarence Farrell, campeão em Clemson. Você pode falar deles, são jogadores que podem fazer a diferença também?
É, o Gary e o Farrell têm um potencial enorme, mas são um pouquinho cru. Se você quiser comparar um pouquinho a situação deles, você pode comparar com o Marcus Davenport do ano passado, que acabou indo para o New Orleans Saints. Os dois vão ter que ter uma curva de desenvolvimento um pouco maior do que os outros jogadores da classe. O Chase Winovich, ele talvez demorou um pouco para aparecer para a mídia nos mocks, está aparecendo agora, mas ele é extremamente dedicado, explosivo, perigoso no pass rush. Ele é tão dedicado que ele chegou a fazer aula de balé para ganhar mais agilidade para chegar no quarterback mais rápido. Esse é o tipo de jogador que você vai ter nele. Eu gosto muito dele e não acharia exagero alguém escolher ele na primeira rodada.
O Winovich é um cara que eu sempre quis nos Rams, né? Eu falo isso há alguns anos já com o Luiz. Tem a cara do Wade Phillips. O motor dele é incrível, ele não para na jogada, não desiste de jogada alguma. Eu acho que isso ajuda muito. Eu não achei que ele iria no primeiro round, achei que era um jogador talvez até de terceiro round. Mas tem subido agora no final e eu acho que vai acabar saindo no segundo, se não no final do primeiro. O Gary
ele tem
um cara
subido que muito nas últimas semanas, né? Desde o Combine, durante o Pro Day, ele tem subido muito. Então, ele é aquele cara que está começando a escalar o board um pouco tarde no processo, mas pode cavar uma vaguinha ali no finalzinho do primeiro round, talvez nos Rams.
Uma coisa que eu tenho percebido nos últimos anos é que, por exemplo, nas últimas semanas, o Winovich tem aparecido muito no NFL Network. E quando o jogador começa a aparecer muito nos programas da NFL Network, ele começa a subir nos mocks,
sim,
mas não necessariamente ele sobe no draft. Foi assim com o Cooper.
Para alguém que queira uma noção se ele vai sair na primeira rodada ou não, a gente tem que esperar sair para ver quem são os jogadores convidados para ir no Green Room do dia do draft. Se ele tiver nessa lista, pode ter certeza que o pessoal da NFL Network já estava com essa bola cantada, que tem algum time que gosta muito dele, que pode escolher ele na primeira rodada.
E só um comentário sobre o Rashan Gary, que é o companheiro dele em Michigan, que eu e o Luiz, acho que o Luiz também acompanha muito o Michigan como eu, né? E sofre.
Sou torcedor de Michigan.
Mas você sofre, hein, Luiz?
O Gary era para ser um dos top 10 nesse draft, ele tem talento para isso, ele foi recrutado com esse tipo de talento, mas ele não mostrou a produção em Michigan que a gente esperava, por isso que ele está caindo. Mas em nível de talento e potencial físico, ele tem para ser uma top 10 no draft. Mas
ele talvez tenha um potencial maior do que o Burns e o Sweet, mas ele tem essa curva de desenvolvimento que vai ser mais devagar, então por isso que ele cai. Mas talento por talento, assim, talento puro, tem ali. Por isso que ele deve ser escolhido na primeira rodada.
Falando em talento puro, vamos agora para inside linebacker, que tem um cara que, minha nossa senhora, hein, é outro cara impressionante pelo que ele faz, que é o Devin White, de LSU. Ele, em 13 jogos na temporada, teve 123 tackles, 3 sacks, 6 passes desviados, 3 fumbles forçados. Ele que está na sua terceira temporada. Ele é aquele tipo de linebacker que fura a linha, percebe o buraco aberto e vai direto no quarterback, né? Extremamente agressivo, um cara que ajuda muito os jogadores da linha defensiva. Não é para todo tipo de time, para todo tipo de coordenador que esse tipo de jogador serve, né, Luiz?
Ah, com certeza não. Ele vai ter que encaixar num esquema certo. Um treinador que queira usar ele só como um run stuffer não vai conseguir a produção que gostaria dele. Ele é um cara que, para você deixar o campo aberto. Se é para ele pegar o quarterback pelo meio da linha, ele vai pegar o quarterback no meio da linha. Se ele é para ele parar o running back, ele vai parar o running back, vai marcar o tight end, vai correr para a sideline num jogo de passe, num jogador extremamente rápido. Então, para ele mudar de direção e chegar aonde a bola estiver, vai ter essa dificuldade. E por causa, talvez ele não seja, por exemplo, se você queira comparar com o Roquan Smith, que foi o primeiro linebacker do ano passado, o Smith era um pouquinho mais polido do que ele, e questão de talento é bem parecido. Mas o White, ele tem um talento tão incrível que pode bem sair entre as 5 primeiras escolhas do draft, e os rumores dizem que Tampa Bay e Devin White é um dos piores segredos guardados da NFL hoje em dia.
Você acha, Rafa, que é pro esquema do Tampa Bay? Pro esquema do... Porque é um cara que, para você escolher nessa posição, você tem que ter certeza do que tá fazendo, né? Como bem disse o Luiz aí. Você acha que é pro Tampa Bay mesmo o caminho?
Pode ser. Faz sentido, né? Ele joga parecido com o Quan Alexander, que saiu do time, que era o titular na posição. Ele pode fazer isso muito bem, talvez até melhor, né? Ele bate muito bem, eu acho que essa é o que mais chamou a atenção dele, a forma como ele dá o tackle, muita velocidade. Seria uma bela escolha de Tampa Bay. Interessante dessa classe, diferente do ano passado, né? A gente tinha vários grandes linebackers, esse ano não tem. Tirando os dois Devins, né, o White e o Bush, não tem nenhum linebacker, inside linebacker de primeiro round. Então, quem está precisando muito de um linebacker vai entrar desesperado para escolher um desses dois, porque depois a queda de talento é muito grande. Mas sim, eu acho que em Tampa Bay já seria uma ótima opção para ele. O Todd Bowles faria um bom trabalho com o Devin White, que não é tão talentoso como o Roquan Smith, não é tão pronto como o Roquan Smith, como o Luiz falou, mas eu acho que ele pode desenvolver e ser um ótimo linebacker na NFL.
Devin Bush, pra gente não passar batido, Luiz, vale a pena? Uma escolha boa nele aí, top 15, top 20?
Eu acho que top 15 é o range certo pra ele. Começando na 20, já começa a ser uma escolha bem steel, assim, porque ele é tão rápido como o Devin White, sabe proteger o passe, sabe marcar a corrida, sabe marcar o tight end. Ele talvez seja um pouco menos polido do que o White, por isso que tem essa queda. Há uma quedinha de talento entre os dois, mas não é muito. E de certo que vai sair alto, assim. Principalmente se o White sair dentro das 5 primeiras escolhas, o Bush não deve sair muito longe disso, né? Décima, 11ª, até a 15ª escolha deve ser o range que ele deve sair. Vale com certeza a escolha.
Então vamos agora com a galera lá de trás, os cornerbacks. Temos dois nomes aqui bons, né? Vou passar um para cada um aqui. Começando com você, Rafa, DeAndre Baker, da Georgia. Um cara que teve 2 interceptações, 9 passes desviados e 1 fumble forçado. Já está no último ano. O que você acha?
Olha, o DeAndre Baker é um dos principais cornerbacks dessa classe. Não é uma classe muito boa de cornerback também. Ninguém que me chamou muita atenção. Mas eu gostei muito do DeAndre Baker, especialmente naquela jogada em zona, né? Ou até no press também contra no início da jogada. A força dele é o que mais me chama a atenção. Agora, eu não vejo ele como um cara muito bom de tackles, né? E eu vi ele falhando em algumas tackles nos lances que eu vi. E também eu não vejo ele como um cara de interceptar muitas bolas na NFL. Então, isso aí é algo que pode chamar atenção também. Não vejo como um talento de top 15, talvez nem top 20. Mas com a classe carente de grandes puros cornerbacks, porque safety tem alguns que chamam muita atenção, mas como puro cornerback, eu acho que o DeAndre Baker pode ser um dos primeiros a sair.
E para você, Luiz, a gente tem aqui o nosso querido Byron Murphy, de Washington. Teve 4 interceptações, com direito a uma pick 6, 13 passes desviados. Vale a pena uma primeira rodada?
Primeira rodada, provavelmente ele vai sair, assim, no final da primeira rodada, eu acho uma escolha interessante para ele. Eu tenho um pouquinho de medo, assim, eu fiquei um pouco surpreso quando eu vi o tamanho dele no Combine, de ser o mesmo que o DeAndre Baker, por exemplo, porque se você olhar no vídeo, você olha para ele, você fala, ele não tem 1,80m, ele é mais baixo do que isso, ele é muito mirrado, ele é magrinho, né? Não tem essa força física, o jogo dele não é baseado na força física. Então eu acho que se você visualizar ele, você não vai botar ele no outside para marcar o wide receiver 1, não é uma boa ideia. Talvez ele seja um bom slot cornerback, né? Nickel cornerback. E talvez assim ele tenha o talento para ser o melhor cornerback dessa classe. Mas tem esse fato dele ser muito magrinho, então limita um pouco as possibilidades com ele. Vale uma escolha no final da primeira rodada, mas se você tem essa ideia que você vai botar ele pelo meio, não pelas laterais.
E para fechar o papo, galera, a posição de safety, né? Que nos últimos drafts vem rendendo alguns bons jogadores. O principal nome parece ser o Jonathan Abram, Rafa, de Mississippi State, que teve 3 sacks, 2 interceptações, 5 passes desviados e um fumble forçado nesta temporada.
É um safety que eu admiro muito. Gosto muito do Jonathan Abram, não teria medo algum de escolher ele na primeira rodada. Eu acho que ele vai encaixar mais como um strong safety na NFL. Eu gosto muito dele acompanhando o jogo terrestre, aquele cara que dá a pancada em quem está carregando a bola. Ele me parece ser um ótimo líder também na defesa. Gosto do motor dele, está sempre correndo, está sempre movimentando as pernas. Gosto muito de Jonathan Abram, acho que ele vai contribuir muito para um time, especialmente com um time que pode combinar ele com um ball hawk, um free safety, né? Aquele cara que visa a bola, que é bom mais no jogo aéreo, fazendo aquela cobertura e deixando ele mais caçando a bola no chão ou depois que teve a recepção. Um ótimo matchup contra os tight ends, né? Que é sempre um matchup interessante para o strong safety. Acho que o Jonathan Abram sai no primeiro round e contribui logo de cara.
Tem mais algum ou alguns safeties de destaque?
Eu gosto muito do Taylor Rapp de Washington. Isso. Um outro strong safety muito forte, ótimo tacleador, que sabe correr atrás do tight end, visualizar onde a bola está indo e chegar onde ela está indo. Talvez não vai ter muitas interceptações, mas é aquele que vai atrapalhar bastante o passe. Tem um cara que eu tô de olho...
Luiz, o interessante do Taylor Rapp é que muita expectativa é de que ele vai ser o chinês americano a ser draftado mais alto na NFL, na história da NFL também, né? Tem essa outra história pra gente ficar de olho aí.
Não, você vê as fotos do Instagram dele, você vê o tamanho dele pra etnia, assim, pra você pega outros jogadores, outros atletas com essa etnia, você não fala que ele vem de uma descendência chinesa. Ele é muito forte. Uhum. Ele tem um corpo de lutador de MMA. E tacleando, ele é perfeito, assim. Ele dá umas pancadas muito fortes. Então, strong safety eu acho que é uma posição interessante para ele. Agora, se você for falar de free safety, eu tenho um que tem chamado muito a minha atenção nos últimos dias é o Darnell Savage. Isso. De Maryland. Eu acho que talvez ele seja o melhor free safety da liga, do draft. Ball hawk, rápido.
Ele é muito veloz. Se eu não me engano, ele correu um 4.36 no 40 yard dash. Eu não tô lembrando agora.
Tem que olhar aqui qual foi as notas, os resultados deles do combine. Mas ele é extremamente rápido. Então é aquele cara que vai estar na jogada a todo momento. Ele tem abrido meus olhos ultimamente quando eu parei para ver o tape dele, que para qualquer um que para olhar fica impressionado.
Ele deve sair no terceiro round, talvez ele pula para o segundo, mas eu concordo, era o nome que eu ia falar aqui também. Para mim é o melhor free safety nessa classe, ele está sempre na bola, incrível. Me lembra muito o Eric Weddle no início da carreira. Gosto muito do Darnell Savage também. Ele escapar pro terceiro round, acho que vai ser um dos steals desse draft.
Ele fez 4.36 no 40 yard dash. O 20 yard shuttle dele é de 4.14. É absurdo assim, a nota, os números dele, e o vertical jump foi quase de 40. Então você vê o talento desse jogador só por esses números.
Olha, então você ouviu aí boa parte dos nomes que vão sair na primeira rodada. Olha, eu cravo que pelo menos 60% defesa na primeira rodada. Tudo bem que a gente sempre sabe que os times acabam se inclinando por um quarterback, vai vir umas escolhas... vai ter alguma escolha desesperada no Dwayne Haskins, alguém vai pegar o Drew Lock na primeira rodada, alguns wide receivers vão sair, tight end, mas eu acho que, não sei se a expectativa é essa de vocês, mas eu acho que pelo menos 60% de defesa, porque temos muito playmakers de defesa nesse draft.
Talvez a linha ofensiva vai acabar quebrando esse 60% seu. Tem muito nego bom também.
60-40 sejam... exatamente o que eu ia falar. Exatamente o que eu ia falar. O 60-40 é uma projeção boa de porcentagem de jogadores defensivos e ofensivos na primeira rodada, só que há muitos jogadores de linha ofensiva que podem assim chegar ali e conseguir uma vaguinha na primeira rodada que pode equilibrar esse número. Mas são muitos jogadores interessantes de defesa e provavelmente vamos ver jogadores saindo na segunda, terceira rodada do draft que vão causar um impacto, não sei se já nesse primeiro ano, mas vão causar um impacto na liga.
Muito bem, gente. Então, os prospectos defensivos no programa de hoje, no programa da semana passada, você pode ver aí no feed, se você não ouviu ainda, tem os prospectos ofensivos detalhados pelos nossos comentaristas. Daqui duas semanas, meu querido Rafa, estaremos juntos para o Mock Draft.
Bora lá, vamos lá ver como é que vai ser essa brincadeira aí, animado em compartilhar com o meu amigo Luiz aí esse draft, esse mock, vai ser bem divertido, tô ansioso.
Maravilha, aquele abraço, Luiz, obrigado de novo por estar conosco, aquele abraço. Já foi o Luiz, hein? Na pressa, tá que nem o Devin White, veloz.
Tá que nem o Devin White caçando o quarterback.
Caçando o quarterback, já foi embora. Maravilha, quem tá aqui?
Abraço, Miguel, abraço, Frag. Daqui duas semanas tamo aí.
Maravilha, agora sim. Maravilha, gente, então agora pra fechar o programa
como... Eu tô aqui ainda.
Não, ouvimos sua
ele tá com aquele delay do satélite.
Não, parece que ele tá em Joanesburgo, né? A gente tá fazendo aquela transmissão ao vivo na TV, sabe? Que o cara demora 10 segundos. Sim, tamo te escutando. E agora, fechando a NFL, a gente vai agora com a NBA. Absolutely monstrous jam!
Yeah! Archie Goodwin, look out! Oh, man! NBA.
Muito bem, depois de toda a análise da NFL, dos prospectos defensivos, agora chegamos com o basquete, com o nosso querido Piero Fiorelli. Tudo certo, Piero?
Fala, Miguel, tudo certo? Bom, depois de análise de draft da NFL, vou falar um pouquinho, não de NBA necessariamente, né? Hoje é um assunto de jogadores que no futuro estarão na NBA, também alguns pitaquinhos da NBA que tá acabando, reta final de temporada, muitas emoções rolando por aí.
Eu e o Pierre que estivemos presentes no NBB essa semana, na vitória do Corinthians sobre o Brasília, jogo suado no jogo 2, que forçou o jogo 3, que será no sábado. Então, muito legal. Você que está ouvindo antes, mora em São Paulo, se puder comparecer no Parque São Jorge, entrada franca, e também nos outros jogos pelo Brasil do NBB, consulte aí o site do NBB, que é excelente, cheio de informações relevantes, box score, bem legal, dá para você acompanhar bem o NBB, que está muito bacana, com um público muito legal no ginásio. Só que a gente vai falar de um outro campeonato que já é sucesso fora NBA, que é NCAA, né? A gente fez aí a cobertura até aqui do March Madness e agora chegamos no Final Four. Antes de entrarmos na seara dos quatro, que a competição deu uma esvaziada, a gente tem que ser sincero, né? Aqui para nós brasileiros, esperávamos ver a Duke, North Carolina no Final Four, né? Então, aí os principais prospectos pro draft caíram, então deu uma esvaziada, né? As loucuras de março são assim, depois que chamam loucuras de março. Agora, Piero, antes da gente falar sobre o Final Four em si, por que você acha que Duke caiu? Porque, é assim, não foi um dia ruim. Duke fez um jogo ruim contra Michigan State no domingo, só que Duke já vinha de duas partidas sofríveis antes. Duke já tinha flertado com a eliminação duas vezes. Por que esse time que tem três jogadores, o Reddish, o Barrett e o Zion Williamson, três jogadores que podem sair nas cinco primeiras escolhas do draft, por que esse time não vingou no March Madness?
É verdade, foi um time que ficou flertando ali com a eliminação a qualquer momento, né? Foi assim com o UCF, do Taco Fall, né? Aquele time que teve... precisou pegar rebote ofensivo com o Zion na reta final e depois com o Virginia Tech, que teve a bola do jogo e foi uma questão de sorte para Duke ter passado. Eu acho que é um time que às vezes fica muito parado ofensivamente. O próprio Coach K fala em outros momentos que ele tenta colocar a bola na mão dos seus principais jogadores no momento decisivo, mas às vezes tem um pouco de dificuldade para encontrar o Zion Williamson em boa colocação para atacar a cesta. E a gente sabe como no NCAA você marca muito em zona. Então os caras fecham muito linha de passe, dobram mesmo, e dificultam o jogo do Zion. É duro fazer a bola chegar nele lá dentro, porque o Zion é um cara fenomenal em quase todas as áreas do basquete, mas ele gosta de receber na força física lá dentro e já atacar o aro, né? E nisso ele é muito superior a todos os outros jogadores. Então, Duke às vezes forçava um pouco isso e não conseguia, e a defesa ela oscilava durante o jogo. Às vezes conseguia runs muito boas e depois o time acabava fraquejando na defesa. Acho que foi um time que de fato não jogou bem no March Madness. Não jogou bem, fez uma ótima temporada, mas a realidade é que faltou. Na hora H faltou, o time não conseguiu ser aquilo que a gente esperava.
Pois é. E então temos aí Michigan State, que fez aí um jogo brilhante coletivo, conseguiu surpreender Duke e chegar no Final Four contra Texas Tech nessa primeira semifinal. No Viking Stadium, né, estádio do Minnesota Vikings, estádio aberto, então vai ser muito legal no estádio de futebol mais uma vez o Final Four. O que você espera dessa primeira semifinal? Michigan está preparada para chegar na final ou Texas Tech está com o time mais forte?
E é um jogo muito legal, até porque são as duas equipes que enfrentaram as duas favoritas ao título, né? Porque se a gente for pegar Gonzaga, nas casas de apostas, Gonzaga era a favorita. Gonzaga era o favorito para ser campeão da NCAA, com Duke lá bem colado, como a segunda favorita, de repente. Eu achava até do mesmo nível. E os dois eliminaram. Eliminaram Gonzaga e eliminaram Duke. Eu acho que o melhor jogador em questão do duelo tá em Texas Tech, que é o Jarrett Culver. O cara que é top 10 do próximo draft, um ala que pontua, que é muito físico, que pega rebote. Tanto que ele lidera a equipe em pontos, rebotes e assistências. Então acho que é pra gente ficar muito de olho no trabalho do Jarrett Culver, que eu acho que ele pode ser um fator decisivo desse ótimo time de Texas Tech. Tem o David Moretti também, que é um ótimo arremessador da linha de 3 pontos. E fez uma campanha belíssima nesse March Madness e se coloca como um time que vem pra ser forte. Do outro lado, você tem Michigan State, que vem de vencer Duke, mas teve algumas lesões durante a temporada, sofre com lesões. Mas tem ali o Cassius Winston, que é o armador baixinho. É um cara que é invocado, que a gente sabe como ele consegue pontuar em momentos decisivos. Ele inclusive jogou os 40 minutos contra a Duke. Tô curioso para ver como vai ser essa partida. Eu acho que Texas Tech vence, mesmo com uma seed menor. eu acho Texas Tech mais time, mas é um jogo muito equilibrado.
E do outro lado, vai chegar Virginia e chegou Auburn. Então, dessas duas equipes, quem está mais próximo de chegar na final?
Virginia, com certeza Virginia. Virginia é a melhor defesa da NCAA. Assim, com uma grande estrela que vem para chegar na NBA, é o DeAndre Hunter. O ala DeAndre Hunter, mas a gente pegar os jogadores, os arremessadores do time principalmente, né? Tanto o Kyle Guy como o Ty Jerome são caras muito bons. O Ty Jerome, inclusive, como um grande armador, né? Um cara que tem ótima visão de quadra. E os dois arremessam muito bem da linha dos três pontos. E acho que essa combinação de ótima defesa de Virginia com esses bons arremessadores e com esse time que é muito competitivo, acho que tem tudo para se classificar contra a Auburn. Por isso que eu entendo que é o favorito. O Auburn também tem um bom time. Outro que venceu, um dos favoritos, né, que venceu o Kentucky. Tem Bryce Brown, tem Jared Harper. É um time muito bom também, o time de Auburn. Mas eu sinceramente, aqui nessa série, eu vou mais para Virginia. Você falou da classificação de Virginia contra o Purdue. Sensacional o jogo. O Carson Edwards, né, de Purdue, fazendo 42 pontos. Aquela coisa maluca. E mesmo assim, Virgínia, mesmo tomando muitos pontos, né, que não é o costumeiro, próximo, quase 80 pontos tomou, conseguiu se classificar. Então, eu acho que Virgínia, se a gente for colocar como favorito no papel, talvez seja o favorito para hoje ser o campeão da NCAA.
Então tá aí, então para você a final vai ser entre Texas Tech e Virgínia, e o campeão para você?
Eu vou de Texas Tech campeão, apesar de achar Virgínia favorito, eu vou apostar em Texas Tech campeão. E lembrando só que no bracket inicial eu errei tudo, então quem quer apostar na minha opinião, eu recomendo não fazê-lo.
Loucuras de março, tem disso, só que agora é o seguinte, né, o campeonato teve essa maratona de jogo quase todo dia, parada só pra viajar, só que agora teve uma semana, né, de descanso, de treinamento, então a possibilidade de zebra diminui um pouco agora no Final Four por conta dessa semana de treinamento. Jogadores mais descansados, então a gente deve ver o melhor de cada equipe. Mas nas apostas, como disse Piero, Virgínia está como favorito. Então agora, Piero, a gente está já na sexta-feira, estamos gravando na madrugada, então faltam aí sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, 6 dias de basquete apenas para acabar a temporada regular e irmos para o que interessa. E faremos ou na madrugada de quarta para quinta, ou então na quinta de manhã a gente vai fazer aqui nosso preview dos playoffs, para você ter aí já na quinta-feira, já indo para o trabalho, já poder ouvir logo cedo a prévia dos confrontos dos playoffs. Certo? Então vamos fazer aqui uma brincadeira, um palpitão, sobre, na sua opinião, quem vence cada batalha ainda que está em jogo, né? Depois da... A gente fez um exercício parecido no The Playoffs na WP, que você pode ouvir na íntegra sobre o que está em jogo ainda na temporada, nessa semana final. E agora, Piero, passados mais 2 dias, 3 dias de basquete, começando pela disputa pelo quarto lugar na Conferência Leste, que a gente vai ter um jogo, vai passar na ESPN, do meio Indiana contra o Boston Celtics, em Indianápolis. Você disse lá que acha que o Boston Celtics fica com essa quarta vaga. Esse jogo praticamente vai definir isso. Você mantém?
Eu mantenho, mas eu acho um jogo equilibrado. Eu acho um jogo equilibrado e acho que é um jogo que vai dizer muito do que vai ser os playoffs, né? Porque é um jogo já valendo vaga. Valendo vaga não, né? Mas valendo uma posição. O último jogo já foi de muita emoção. Se não fosse aquela bola espetacular do Kyrie Irving no final, a história poderia ter sido outra. É o que eu sempre falo, né? Porque eu sou um time, eu sou um cara que gosta muito do Pacers, mas eu não consigo me empolgar como todas as pessoas se empolgam, porque eu acho que nos playoffs, em momentos decisivos, de placar apertado, eu não acho que o time tenha grandes ativos, assim, pontuadores pra colocar a bola na cesta. Então, assim, é meu único ponto. Mas é um time muito bem treinado pelo Nate McMillan, uma equipe realmente muito interessante. Então, pra mim, essa é a questão. É como o Indiana Pacers vai conseguir colocar a bola na cesta nos momentos decisivos. Tirando isso, é um time que com certeza incomoda qualquer equipe no Leste.
É engraçado que as duas equipes estão batalhando muito nesses confrontos diretos pelo quarto lugar, pra ter o mando de quadra no confronto entre eles, que já tá definido. E só que eles estão mostrando as armas um pro outro, né? Porque eles estão jogando a nível de playoff já, já em clima de playoff. A série já começou entre eles praticamente. Então eles estão mostrando já as armas um pro outro. Quem souber entender melhor pode levar vantagem na série. E essa briga aqui do sexto pra baixo no leste, hein, minha gente? A gente achou que a briga era só pela oitava vaga, mas o Pistons tem 39 vitórias, o Nets tem 39 vitórias e o Magic tem 39 vitórias. O Heat vem abaixo com 38. Assim, você destacou, Piero, que a sequência do Nets é a pior. Então, para você, a briga aqui pela última vaga tá entre Miami Heat e Brooklyn Nets?
Eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí, porque é uma schedule muito complicada. Muito complicada. Assim, ó, só para o pessoal ter ideia, são três jogos. Visita Milwaukee Bucks, visita Indiana Pacers, um jogo difícil, né? Porque o Indiana Pacers brigando pela quarta vaga, e na última rodada é Miami. Então, pode ser que, assim, que Miami Heat e Brooklyn Nets cheguem na última rodada como um jogo decisivo. E que Brooklyn Nets aí vencendo classifique. Mas, assim, Brooklyn pega Milwaukee e Indiana fora. Caso Miami vença os dois jogos dele, esse jogo já muda de figura. Então, assim, é uma tabela muito complicada e é um time que vem perdendo jogos, né? A reta final pesou, porque pegou Toronto, pegou Milwaukee, pegou Filadélfia, pegou Boston. Ganhou de Boston, mas perdeu de todos os outros. Então, tava na cara. Quando o Nets começou a oscilar ali na reta final de temporada, todo mundo alertava, olha, a tabela vai ficar difícil no final. Parece que o Nets não conseguiu criar a gordura suficiente pra terminar tranquilo. Então vai ter muita emoção lá pelos lados do Brooklyn.
Então, mas é assim. Eles precisam ganhar um jogo desses dois, entre Bucks e Indiana, e ganhar do Miami. É isso que eles precisam para classificar e tirar o Heat. Milwaukee, tal, pode ser que seja um jogo difícil, mas pode ser que não. Tem que ver quem Milwaukee vai jogar, né? O Milwaukee já pode estar pensando nos playoffs, já pode soltar um pouco o pé. Indiana se perde para Boston, Indiana pode já se conformar com o quinto lugar e preferir se poupar para a série de playoffs. Esse jogo vai ser no domingo, né? O Milwaukee na sexta e no domingo o Indiana. Então, pode ser que um desses dois jogos não seja tão difícil quanto parece.
E eu falo da tabela mais fácil de Miami. Miami tem um jogo a menos, né? Então, Miami, caso vença o Minnesota Timberwolves, empata em vitórias. E aí tem uma sequência de Toronto Raptors fora e Philadelphia 76ers em casa. Também são jogos duros. Assim, aqui a vitória contra Minnesota já é um pouco mais provável. Mas tem Toronto fora, mas pelo menos joga um deles em casa, que é contra a Filadélfia, já numa posição que não muda muito, em casa, não vai precisar visitar, igual o Nets visita o Pacers. Mas se a gente for colocar também no papel, é um jogo duro também. E tá com cara mesmo, né? Que vai ser o Miami-Brooklyn no último jogo, como decisivo, um jogaço. E pra quem não lembra, isso aconteceu no Oeste na temporada passada, naquele jogaço que foi Timberwolves e Denver Nuggets. Infelizmente o Nuggets não passou, não porque eu não gosto do Timberwolves, mas porque eu achava que seria um time que incomodaria mais o Houston Rockets, mas acabou passando o Timberwolves e teve até uma vitória, né? Chegou até a vencer um jogo contra o Houston Rockets, foi bem legal. Então pode se repetir isso no Leste, por mais que a gente fale que o oitavo do Leste provavelmente deve tomar uma surra do Bucks, a NBA é muito louca, né? Às vezes as coisas acontecem de forma que a gente não espera. E eu sempre uso aquele paralelo daquele Boston Celtics com aquele Miami, com aquele Chicago Bulls do N. Wade, do Rajon Rondo, que perdeu os dois primeiros jogos e virou um desespero com o Boston sendo a seed 1. Então tudo pode acontecer.
Exatamente. Então a gente aguarda. Esse pode ser o último jogo do Dwayne Wade na carreira, se caso o Miami seja eliminado. O LeBron James já garantiu presença, que ele quer assistir esse jogo, estará nas arquibancadas, na tribuna, né? Então pode ser um jogo valendo vaga e pode ser, em caso de derrota, a despedida do Dwayne Wade, né? E o Bucks, e outro detalhe é que o Bucks pode escolher o adversário, né? Porque se o Bucks entrar e perde do Brooklyn, ele praticamente enfrenta o Brooklyn Nets, né? Então a gente pode falar que, inacreditavelmente, o Magic tá com o pé nos playoffs. É surreal isso, mas o Orlando Magic tá praticamente dentro, até pela sequência fácil que tem. Então, agora vamos passar pro Oeste,
Só uma coisa pro pessoal que a gente tá falando da sequência, né? A gente falou tanto da do Miami como a do Brooklyn Nets. Vamos passar a sequência também do Orlando Magic. Orlando Magic enfrenta Atlanta em casa. Atlanta Hawks em casa. Você precisando da vitória, você vai ganhar. Pega Boston fora, um jogo difícil. Mas termina com Charlotte na última rodada. Charlotte também já eliminado. Então, assim, são duas vitórias que vou garantir nos playoffs.
É, se tratando de Orlando, pode perder pra Atlanta e ganhar de Boston, né? De Orlando. Mas enfim, a ordem, como diria minha professora de matemática, a ordem dos tratores não altera o viaduto. No oeste, Piero, aqui a gente tem várias brigas aqui que são muito importantes. A primeira delas é, pra mim, polarizada pelo segundo lugar, Denver Nuggets e Houston Rockets. O Denver Nuggets tem uma vitória na frente do Houston Rockets e eu acho fundamental para eles garantir esse segundo lugar para pegar numa eventual semifinal com o Houston, 4 jogos em Denver. Eu acho isso muito importante, ainda mais para um time que ainda vai pegar a experiência de playoff, vai enfrentar o Houston, que é um dos favoritos a chegar na final. Então tem tudo isso.
Verdade. Denver enfrenta 2 vezes Portland, enfrenta Utah, depois enfrenta Minnesota. Houston tem Knicks, Suns e Oklahoma City Thunder. Então a tabela do Houston Rockets é um pouco mais tranquila, mas o Denver Nuggets tem um jogo a mais para fazer. Acho importante também, mas assim, é o que eu sempre falo, mais importante pro Denver Nuggets é chegar inteiro e não dá muito para escolher adversário. Mas com essa briga pelo 8º lugar e a derrota do San Antonio Spurs pro Denver Nuggets e o San Antonio Spurs ficando com a 8ª colocação, caso o Oklahoma City Thunder consiga manter suas vitórias e ganhar até o final, acaba sendo muito importante você ser de repente, o terceiro colocado. Porque aí você foge do Oklahoma City Thunder. É assim, não é fugir. Mas, às vezes, eu não sei se pro Denver é bom pegar o Thunder ou se seria melhor pegar o Clippers. Não sei. Se eu fosse Denver, eu preferiria enfrentar o Clippers.
Então, mas qual que é o objetivo principal de Denver? É passar da primeira rodada e se estabelecer como uma potência para os próximos anos, como um time forte? Ou o Denver já está pensando em chegar na final da NBA, na final do Oeste contra o Warriors? Se o objetivo for a pretensão de tirar o Rockets e chegar na final, acho que ficar em segundo é o mais importante, para ter vantagem de mando. Agora, se ainda o time se sentir no estágio de passada, primeira rodada, se solidificar, aí eu concordo com você, talvez seja melhor enfrentar os Clippers. A disputa pela última vaga de mando de quadra é muito importante aqui, Piero, porque é o seguinte, praticamente, olha, eu sei que é um jogo de diferença para baixo e para cima, mas a sequência do Utah Jazz é tão fácil, né? Eu acho que talvez seja até caminho natural, né, jogar Blazers e Utah Jazz. Acho que o Blazers até mantém o mando de quadra por conta das duas vitórias de vantagem, né? Mesmo com o time com Nurkic fora, com McCollum fora, mesmo assim, acho que como são 2 vitórias de vantagem, restando 3 jogos, acho que eles conseguem se manter.
Sim, tem Lakers e Sacramento ainda pela frente. Os 2 jogos contra Denver são jogos difíceis, mas os 2 jogos contra Lakers e Sacramento, acho que aqui garante as 2 vitórias e se mantém, sim, no quarto lugar. Mas uma coisa é fato, né? O Jazz vem quente. Quente. É o time que tá na melhor fase no Oeste. Essa série aqui... E é curioso, né? Porque o Portland Trail Blazers na temporada passada fez uma campanha histórica. Jogou muita bola. Conseguiu mando de quadra quando ninguém esperava. E foi varrido na primeira rodada pelo Pelicans. Agora, novamente, o Portland Trail Blazers fez uma campanha espetacular. Espetacular, chega nos playoffs novamente com mando de quadra e pega um Jazz super quente pela frente. Parece que o Portland não dá muita sorte.
Ah, não, com certeza não. E com os desfalques, né? Os desfalques complica muito. O Utah com o Gobert, do jeito que tá jogando, enfrentando um garrafão vazio de Portland, é bem complicado. A briga. Aqui o Clippers, cara, o Clippers pode pegar esse 5º lugar e enfrentar Portland, tá um jogo atrás, né? Mas eu creio que o Clippers vai ficar nesse 6º lugar e esperar aqui Rockets ou Nuggets. A briga boa mesmo e que faz muita diferença é o que você já disse, a briga pelo 7º lugar, né? Porque o Thunder tem 45 vitórias com um jogo a menos, que o San Antonio Spurs. E aqui é o seguinte, pro Spurs, eu acho que o Spurs não tem tanto, apesar de estar jogando bem, né? O White fez um jogo espetacular nessa semana, contra o Atlanta, o time tá jogando bem, Perry Mills vindo do banco, tá indo bem, só que pro Spurs eu não creio que seja tão importante, eles não estão no momento de competir tão alto, né? Pegar o Warriors, ou pegar o Rockets, ou pegar o Nuggets. Agora, pro Oklahoma, Piego, faz toda a diferença. O time investiu muito. O time tem duas estrelas no elenco. Tá numa posição extremamente decepcionante. Talvez, depois do Lakers, do LeBron, seja a maior decepção da temporada pela posição que está. E vai enfrentar um Golden State Warriors pro Oklahoma seria terrível, né?
Nossa, seria trágico, seria muito trágico pro Oklahoma ter que enfrentar mais uma vez um time tão forte logo de primeira rodada, né? E assim, né? A complicação aqui é porque Oklahoma não pega a barbada, né? Pega Minnesota. Mas pega Pistons brigando por vaga na primeira, depois pega Houston na penúltima rodada e pega Milwaukee fora. São os três jogos duros. A gente pode questionar em qual nível que o Milwaukee vai enfrentar e qual nível o Houston vai enfrentar Oklahoma. Caso esses dois times joguem um nível abaixo, pode ser que Oklahoma consiga aqui bons resultados e consiga as vitórias. Só que quando a gente olha para San Antonio, eu acho que o San Antonio não perde mais. Vai vencer o Washington Wizards, vai vencer o Cleveland Cavaliers e vai vencer o Dallas Mavericks. Então, bicho, é o seguinte, o Oklahoma precisa ganhar o jogo dele. Então, é uma questão simples. O San Antonio Spurs, caso vencesse o Denver Nuggets, aí eu acharia que o San Antonio Spurs já tinha garantido a sétima vaga. Mas o San Antonio perdeu, assim, categoricamente pra Denver. E foi um jogo que Denver... Foi aquela coisa que eu falava que Denver tava num ritmo abaixo, já se poupando. Denver elevou o nível e ganhou de forma categórica, jogando muita bola contra o San Antonio. Então... Aí acho que o San Antonio pode ter balançado, mas eu não acredito que o San Antonio perdendo alguns desses três jogos. Então vai depender muito de como o Oklahoma vai encarar esse cara até final de temporada. Vai ser muito decepcionante caso tenha que enfrentar o Warriors, e eu acho que é a briga mais importante dessas últimas semanas. Quem que vai pegar o Warriors na primeira rodada? Porque se for o Thunder... assim, o San Antonio Spurs eu acho que não é capaz de vencer o Warriors, mas eu acho que o Thunder é um time que é capaz de chegar muito longe nos playoffs. Mas pegando o Warriors, ainda mais com esse final de temporada tão ruim do Thunder, complicado.
Muito bem, então é isso. Então fica o convite novamente na semana que vem, entre quarta de madrugada e quinta de manhã. A gente faz a prévia, confronto a confronto, aí já com os duelos definidos para a gente projetar aí os playoffs. O caminho para o título da NBA já vai estar definido, o caminho que cada um terá que traçar. Valeu, Piego, até a próxima.
Valeu, Miguel, grande abraço para você, todos os ouvintes do ESC na rede. É o que a gente falou aqui, né? Momentos importantes do basquete, como geral. Final Four do NCAA, reta final da temporada da NBA, e para quem gosta também de basquete nacional, reta final dos playoffs do NBB, não reta final, né? Ainda a primeira rodada, caminhando para a segunda rodada, quando entram os times de bye. Então também acontecendo bastante coisa legal aqui no basquete daqui. Então vamos aproveitar, né? Quem curte tem muitas opções.
Para quem gosta de basquete, esse mês agora de abril e maio são os meses sagrados, né? Onde as coisas acontecem. Valeu, galera. Semana que vem tem mais USA na rede. Tchau!